Cast, o CDF Cast, o Cueca de Fora. Estamos aqui voltando para a segunda edição desse podcast, que foi uma bela porcaria, mas a gente é sem vergonha. Aqui na mesa hoje nós temos quatro pessoas. Eu, Thiago Cari, Ravel.
Opa!
Catabroc.
I believe I can fly. I believe I can fly.
É, velho.
Catabroc começou cantando, meu irmão, tá foda.
E o Guido, que eu tô chamando ele de Guido agora.
Eu não acredito que Catabroc voe, então não sou eu que vou arrumar a bagunça.
Pois é, pessoal, o tema de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre superpoderes. Na verdade, não só superpoderes, poderes de um modo geral que aparece muito em quadrinho, revista, o que a gente lembrar na hora.
Ou não.
Ou não. Aí, pra gente falar um pouquinho, a gente dividiu aqui os assuntos em formas. A gente vai falar das formas de superpoderes, os poderes mais comuns, os poderes mais fortes e os nossos poderes favoritos.
I can't believe it! I'm alive! I'm alive!
Ow! Tem uma nova forma de poder, Conjuração do Inferno. Ravel veio da Conjuração do Inferno. O poder de Ravel. Eu acho que o primeiro que a gente podia falar, que foi o mais comum até década de 60, até metade da década de 60 mais ou menos, eram os acidentes científicos.
Olha, foi a época do auge dos acidentes radioativos. O povo com medo do holocausto nuclear. Tudo quanto é que era de herói surgia de acidente nuclear. Acidente radioativo. Homem-Aranha surgiu com a mordida de uma aranha radioativa. Aquele, o Demolidor, né? Destruidor.
Demolidor.
Daredevil. Surgiu com um acidente de lixo radioativo que caiu em cima dos olhos dele.
Ele é podre, velho, do Demolidor.
Hã?
O poder do Demolidor, em termos, é muito podre, velho. Porque é um acidente.
Ele é o homem sem cu, cara.
Hã?
Ele é o homem sem cu. Cu tem medo?
Quer dizer, quais são os outros heróis que tem mais poder de nuclear? Eu esqueci, eu tô por fora desses heróis.
Bruce Banner. O Abominável.
O Abominável não foi acidente, não. Foi experimento.
É verdade. Ele
foi o líder. O líder acidente. É. A partir de restos do Hulk.
É que, na verdade,
o Quarteto Fantástico é acidente. O acidente é estar no lugar errado na hora errada, né?
E ganhar poderes mágicos, olha aí.
É, na verdade.
Que coisa mais conveniente. Em vez de você morrer com a radiação na cara, ou morrer de câncer.
É o que deveria acontecer, né?
Que é o que acontece.
Na vida real?
Pra caso algum ouvinte queira usar lixo tóxico pra ganhar superpoderes,
tentaram fazer isso naquela cidadezinha lá de Minas Gerais, que abriu a cápsula de 147 e comeram e esfregaram, mas. Não ganharam.
Tá merda, velho. Isso tem livro.
Que foi isso aí?
Tu nunca escutou essa história, não, Ravel?
Não,
acho que
tem uma cidadezinha em Minas Gerais que jogaram um monte de lixo tóxico lá, tá ligado?
Não, no lixo jogaram uma cápsula de uma máquina de raio-x.
Exato.
Aí neguinho abriu a cápsula de raio-x e pegou o César 147, o 137.
É porque pensando que era joia, tá ligado? Porque é brilhante.
Aí é um azul bonitinho, aquele pozinho que brilha no escuro. Eu falei, que legal. Aí passando o rosto, esfregando, botando batom, comendo. Aí, meu irmão... Acabou que metade da cidade morreu de envenenamento radioativo. E a outra metade se fudeu rardamente.
Vocês sabem que é um dos eventos, um dos piores no mundo, né? Assim, tá uns 2 ou 3 graus assim abaixo de Chernobyl só esse problema aí.
Sociais. O negócio é barra pesada. Pronto. Então
a gente vê o negócio brilhando e usa de batom.
É porque era tão bonitinho.
Tá justificado,
irmão. I can't believe it! I'm alive! I'm alive!
O cara sofreu um acidente científico, um choque, e se fundia até os circuitos elétricos no cérebro dele.
Mas depois do reboot de John Byrne no Homem-Aranha, acho que 98, 99, ficou como um acidente, o mesmo acidente que causa a aranha radioativa do Homem-Aranha causou liga.
Ele foi picado por uma garra radioativa.
Veio na linha normal da Marvel? Eu não sabia disso.
Linha normal da Marvel.
Eu pensei que era só do Ultimate isso.
Não. Linha normal da Marvel. O reboot do John Byrne que no final das contas acabaram ignorando tudo de novo. Se aproveitou nada daquele. Aí tem, não nuclear, né? Mas aí tem o Quarteto Fantástico também. Quem mais?
Foi bombardeado por raios solares,
cósmicos,
né?
Raios cósmicos. Que é um dos poderes mais fodas que existe na Marvel, é você utilizar raios cósmicos.
Ah, é, pois é, a desculpa mais bizonha. Não, porque eu tava aqui, de repente, veio um raio cósmico e... Ah, superpoderes.
Mas vocês sabem que era o seguinte, essa dos acidentes científicos, ele tinha uma lógica. Porque antigamente era assim, o que é que o pessoal pensava? Como é que... Vamos transformar alguém em um super alguém. Ia ficar muito cara de pau copiar o Super-Homem, que era um cara, um alienígena, que veio de fora.
Pô, e hoje em dia, sinceramente, na verdade, que já me interrompendo, é um dos tipos de poderes mais originais que tem, porque simplesmente ele nasceu assim.
Pois
é. Não tem nada mirabolante demais. O cara simplesmente
é de fora. É o que usa a lógica pra puxar a segunda forma de poderes que acontece, que é os mutantes. O Stan Lee, ele chegou num... Eu acho que foi o Stan Lee, eu posso estar muito enganado, mas o pessoal já não tinha mais ideia pra acidente, de como deixar o cara poderoso. Aí o Stan Lee chegou com a ideia na Marvel e disse, olha, e por que então os caras já não nascem com esses poderes? Foi assim que surgiram os mutantes.
Detalhe, Stan Lee é estagiário da Marvel, né?
Exato. E dizem que... E diz as más línguas que, na verdade, foi a mulher dele que deu essa ideia a ele.
Pois é,
então, falando dos mutantes, o que é mais ou menos os poderes mutantes? O cara já nasce com aquilo, o cara, normalmente, na adolescência, que é quando tem essa mudança de hormônios, os poderes...
verdade!
É... Superpoder da punheta.
Agora me diga uma coisa, vou levantar um assunto aqui polêmico. Por que que o mutante já nasce com poderes, ele é discriminado e outros heróis que nascem com poderes também e não são mutantes, não são?
É, por exemplo.
Por exemplo,
Demolidor, o Homem-Aranha.
Não, eles são acidentes.
Não. Homem-Aranha só se fode, man.
Calma.
Ele praticamente é um emo, de tanto se fuder.
Calma. Não, mas quem vai conhecer o Homem-Aranha vai dizer isso. Ele não é um mutante.
É isso aí, justamente isso.
É a imbecilidade da coisa, porque eu já vi isso em fóruns de discussão, o pessoal perguntando, pera, por que a galera odeia tanto os X-Men, que é uma equipe mutante, e gosta tanto do Quarteto Fantástico, que também tem superpoderes? Em termos, é meio ilógico isso. A desculpa que o pessoal dá é porque, geneticamente, os caras são diferentes. Eles não escolheram ser assim. No caso dos acidentes, né? Nos acidentes científicos, como o Quarteto Fantástico.
Eu duvido que alguém tenha escolhido nascer mutante. Mas...
Eu acho que porque, o problema porque, mais...
Sério que o Quarteto Fantástico é porque é o seguinte, o Quarteto Fantástico, eles estavam naquela missão, certo? E tava tudo caindo, aparecendo na mídia. E quando eles sofreram um acidente...
Tava não, calma
não?
aí.
Não? Tava não?
Bom, eu sei que quando eles... Originalmente, o negócio do Quarteto Fantástico, eles tinham o projeto, eles tinham o desenvolvimento, mas ninguém queria deixar eles fazerem o teste. Eles foram, invadiram a base, roubaram o foguete, foram pro espaço, tudo nas surdinas. Aí aconteceu o acidente. Não foi nada na mídia, não.
Mas pelo menos, segundo o filme que assisti, que passou.
Ah, não.
Não usa.
Não, tu tá usando o filme. É sério, Catabroca. É sério que tu tá usando o filme como referência.
Você vai ser quicado nesse podcast.
Só essa infinita. Primeiro que o filme é uma merda. Não se salva. Se salva a Jéssica Alba no primeiro filme, que ela tá gostosa. E no segundo ela ficou pior porque tentaram botar ela caucasiana.
Situações, né? Não, pois eu estou visível aqui. Opa, meu poder de invisibilidade falhou e eu estou pelada.
I can't believe it! I'm alive! I'm alive!
Que tipo de GNX é isso? Que... É muito simples você dizer, tá ligado? É o quê? Uma ramificação? O que é isso? Porque pelo nível de modificações que existem, pô...
É porque diferente do... Porque assim, um acidente científico, normalmente, ele tem alguma coisa a ver ou com o físico ou com o psicológico da pessoa. Por exemplo, o do Hulk. Em termos, o Bruce Banner era um cara retraído, né? E todo o poder dele vem da fúria, que é justamente essa libertação do...
Olha, Bruce Banner é um acidente mais bizonho. Explodiu uma bomba gama do lado dele. Em vez de ele virar farelo, ele vira um Hulk.
Não, cara, não, sabe o que é o mais bizarro? Calma. O mais bizarro é ele jogar o amigo dele, o Rick Jones, numa caixa de areia, embaixo. Porque todo mundo sabe que a radiação gama só vai reta. Ela não dobra, tá ligado? Ela não entra em buraco nem porra nenhuma. Porque em termos, se ele se joga junto com o Rick Jones lá no buraco, ele se salva.
Pois é. O negócio é ter feito como o Indiana Jones fez, entrar dentro da geladeira.
É.
Nada melhor pra escapar de uma explosão nuclear do que entrar na geladeira.
Mas você sabe que a geladeira da década de 60 era de chumbo, né?
Hã? Ah, é? É. Ah,
era.
Muda um pouquinho a história,
né? Nessa época, né, mano?
Então tá tudo explicado.
O problema do Indiana Jones foi ele ter sobrevivido a ser arremessado a mais de 5 km por hora dentro da geladeira. Não é a radiação.
Se a porta abrir, viu?
Exato.
Se a porta abrir, depois que ele caísse, tá só a papa dentro.
I can't believe it! I'm alive! I'm alive!
Alguns exemplos de poderes mutantes, né? A gente tem. O Magneto, que controla magnetismo.
Que é apelão.
É apelão. Eu considero um dos poderes mais apelões do mundo. É telepatia, telecinesia. E a gente tem uma pá de telepata. É Jean Grey, Professor Xavier. É, diz mais aí, Psylocke, Emma Frost.
O que não falta, na verdade, são poderes mutantes. Ele tem tanto poder que chegou, tem ninguém que tenha poder, é até inútil. Qual é o teu poder? Não, meu poder é de mudar o canal da televisão só olhando.
Eu sou um sapo!
É porque aí é que entra a divisão de poderes na Marvel, né? É porque os mutantes na Marvel são divididos em Y, Gama, Beta, Alpha e Ômega. Os Y são esses mutantes, os mutantes cebosos, tá ligado? Que é, em termo... É aqueles poderes mais infelizinhos que não serve pra nada.
É o meio termo, né? Você nem tem uma forma de gato, nem é um homem, né? Você
exato.
Fica ali parado no meio.
Normalmente o cara é feio, tá ligado? Ganha uma aparência bizonha. O poder dele não é nada demais. Eu boto. E nesse aqui tá até no nível mediano. O grosso, tá ligado? O grosso é Y. Qual é o poder do grosso? Ser um sapo.
Ser um sapo.
Uau! Ele morre se jogar sal nele.
Pois é. Bicho que chegou a fazer parte dos X-Men, que eu não lembro o nome dele agora, que ele era um pássaro. Ele era feio.
Ele botava ovo, meu irmão, e se acha um super-herói?
Ele, naquele filme do Wolverine, ele tava cotado pra aparecer, mas tiraram ele no roteiro final.
Não sei qual é o cara.
Não tem um vilão que é um pássaro no Homem-Aranha, que é o Abutre?
Olha aí. Não, mas
o Abutre
é um virado com a roupa, né?
O Abutre é super ciência.
Ele usa um uniforme pra voar, que é um dispositivo antigravitacional.
E ele tem que colocar um monte de aparelhos pra poder ficar flutuando na cidade.
Pássaro de todo jeito.
São transmissores. Sim, mas
é o Abutre.
Mutantes. Aí tem, ó, acima do Y, né? Dos mutantes Y, que são esses mutantes nojentinhos. Tem os Delta, que eles são pelo menos 50% dos mutantes que tem no mundo. Só que assim, os Delta, eles têm normalmente aquela aparência horrorosa, só que essa aparência dá alguma vantagem pra eles. Tipo, se o cara é todo feioso, grandão, ele normalmente vai ter ele vai ter super força. Se o cara, sei lá, ele tem um olho muito grande, quer dizer que ele enxerga muito bem, olha através de parede, o diabo.
O Delta dos heróis feios é isso, é os mutantes feios, mas que discriminação. Aquela mulher, a mística, ela é Delta, é?
A mística, por ela alterar a forma molecular, né? Ela muda as características, muda cheiro, muda tom de voz. Eu acho que ela tá nível beta, pelo menos.
Ela muda cheiro? Porque o Wolverine sabe, né? Quando
ela... tem história que quando ela se concentra, ela se concentra mesmo, ela consegue mudar até o cheiro dela.
Isso aí são os autores que querem deixar os personagens ouvir.
Daquele jeito. Depende da sua boa vontade de querer acreditar. Porque se você pegar uma média dos roteiristas da Marvel, a Mística, ela não muda, ela não é tão, tão perfeita assim. Ela tem algumas coisas que ela falha. Por exemplo, o cheiro. Mas se ela pegar um cara que o roteiro faça baseado em cima dela, ela pode fazer de tudo.
Eu acho que a lógica do poder da Mística é o seguinte: se ela tivesse uma percepção do cheiro que Wolverine tem, ela poderia até mudar. Mas como ela vai mudar um cheiro que ela não sabe qual é o cheiro?
Ela não tem.
Porque
não
o
tem,
Wolverine ela é super percepção. Olfato, tá ligado? Então ele vai sentir, sei lá, feromônio. Ela não tem como mudar isso se ela não sabe como é, né?
Isso faz todo sentido, mundo.
I can't believe it! I'm alive! I'm alive! Ow! Tão fanático que ganha, é isso?
Não sei, não. Vai depender do escritor.
É, depende do roteirista muito.
Ah, cara, essa história de depender do escritor, veja bem, no duelo do Batman e o Batman venceu o Hulk com um murro na barriga, então...
Cara, se você for parar pra pensar, eu tenho uma imagem, depois eu mando. O Hulk já perdeu pra uma velhinha que faz Aikido, porque ela usou a lógica de, não, ele é muito forte, ele é rápido, então eu vou usar a força dele contra ele mesmo. E ela derruba o Hulk.
E dói, né? Porque Hulk, ele não aguenta o próprio peso, pelo amor de Deus. O chão não vai doer.
Mas é que tá, o Hulk não é invulnerável.
Não, mas ele regenera.
Ele é forte o suficiente pra aguentar o próprio peso, velho. Senão ele quebrava as pernas quando levantava as
coisas. Na verdade, o Hulk é a carta na manga da Marvel pra qualquer coisa. Porque...
aquele era Coringa, né?
O que ela quiser que ele faça, ele faz. Tipo, ele realmente tem regeneração, ele tem super força. Em termos, era pra ele ser muito rápido.
Assim, eu não sei se vocês sabem, mas ele teve uma época que ele tinha poderes místicos. Ele conseguia enxergar o olho de Agamotto do Doutor Estranho.
Caralho.
Sério.
É, tá vendo? Assim, o que a gente pode pensar, quando a gente vai pensar no geral da coisa, é a média dos roteiristas. O que é que normalmente todo roteirista pensa e coloca como certo já. Porque nas histórias solo do cara, normalmente o cara dá uma exagerada. Que lembra muito a era de ouro dos quadrinhos. Que o cara tinha o poder que precisava. Era o super-homem mesmo. De vez em quando ele tinha um poder que... aleatório, assim. Ele, cara, hoje eu preciso derrotar esse cara. Então, hoje eu tenho esse super-poder.
Hoje eu tenho o poder de voltar no tempo com a Terra.
É. Você sabe qual é a coisa mais bizarra do super-homem nessa época?
O quê?
Vocês sabem qual é? Porque ele não podia espirrar na Terra, porque ele deslocaria ela do eixo.
Pois é.
Caralho. Ei, irmão, tá falando sério.
Tô falando sério.
Acho que
vai
dar sentido,
né?
Faz.
Olha, hoje em dia eu gosto muito do super-homem do reboot que fizeram na DC, porque apesar dele ser muito forte, ele não é indestrutível. Se derem muita porrada nele, ele começa a sangrar e ele começa a se fuder todo, tá ligado? Então, logo nessa história no começo, tá... né, Action Comics, tem um momento que a Terra tá sendo, tipo, invadida por uma mente alienígena que controla as máquinas.
Brainiac.
Então, eu não sei com quem é.
É Brainiac.
Só pode ser
Brainiac. Só Bruno conhece Brainiac.
Enfim, não, porque mudou, né, muita coisa do reboot. E os robôs estão batendo no Superman, o bicho se fode, o bicho aparece todo sangrando, todo quebrado, com
acho
o
que
rosto.
Tá ele sempre teve regeneração, ele sempre foi assim. O problema é que ninguém conseguia dar dano suficiente nele pra que isso acontecesse. Então ele regenerava mais rápido do que isso acontecia. Não foi isso o caso do Apocalipse? A morte e a ressurreição dele? Ele encontrou alguém forte o suficiente pra causar dano nele, dano suficiente pra demorar essa regeneração. Foi por isso que a galera pensou que ele morreu, mas ele não morreu. Ele entrou num estado inerte pra se recuperar. Mas ele sempre foi assim, a galera só tá diminuindo um pouquinho a escala.
Opa, me fudi, vou desligar e regenerar, né?
É, foi isso.
Abel. Entendi.
O Deadpool Abel. Não tem esse problema.
Tem, tem.
Por quê?
Ele, se ele levar um dano considerável, ele também acontece isso com ele. Ele apaga e ele acorda. Aconteceu isso na revista que ele perdeu a cabeça. Ele foi decapitado.
Portanto é que ele volta sempre.
Ele foi decapitado, então quando ele perdeu ele não tem energia, não tem proteína, não tem vitamina subindo pra cabeça dele, não tem sangue. Ele apaga. Entrou no estado de animação suspensa.
Mas é que tá, meu.
Reconstruíram, ele regenerou, ele voltou, tá ligado?
Tem escritor que cortaram a cabeça do Deadpool e cresceu um corpo novo na cabeça.
Cara, isso quer dizer, tem uma...
E teve história do Deadpool que nasceu uma cabeça nova no corpo, então foda-se, tá ligado?
Tem um personagem agora de DC que tá aparecendo na história do Flash, que é o seguinte, corta a mão dele, nasce um corpo na mão e outra mão no lugar do cara.
Puta merda.
Cara, eu achei
foda que ele tem um exército dele mesmo.
Eu acho foda esses heróis assim, que a galera canalha muito no poder dele. Por exemplo, voltando à história do Deadpool. Deadpool, ele é imune a poderes psíquicos, telepatia, entrar dentro da mente dele, etc. Aí o cara pergunta, por que que aquele retardado imbecil é imune? E a resposta que deram na revista era justamente essa. Ele é imbecil, ele é maluco. Então ele é virtualmente, a mente dele é ilegível.
Exatamente.
Ninguém consegue entrar na mente dele.
É mais ou menos isso mesmo. Não é que não entre na mente dele, é que quem entra não sabe o que é que tá fazendo lá dentro, tá ligado? Não tem. Não é normal, não é comum.
E como estamos falando.
Ele não pode ser ativado, tá ligado?
Monstros. E como estamos falando de mutantes e de poderes. Era interessante dizer, então, qual era o poder do Deadpool, né?
É, justamente. O Deadpool se encaixa em que categoria? Ele é o quê?
Experiência genética.
Ele é experiência genética.
Ele tinha câncer de pele, aceitou fazer parte do projeto porque prometeram pra ele a regeneração do Wolverine. Poder X lá, o gene X. Fez o câncer evoluir de uma forma bizarra e ele perdeu toda a pele do corpo, ficou só os músculos, né? Tem uma versão dele que ele não tem nem pálpebra, nem lábio, então ele usa um óculos de aviador quando ele tira a máscara dele, né?
Aí deve incomodar muito quando os olhos dele ressecam.
É, também.
Ninguém nunca pensa nisso, tá ligado?
É,
a gente porque o... Ele não tem pálpebra, ele o cara que regenera tudo. Se cortar a cabeça, regenera, ele não regenera a pálpebra do olho.
Aí, tipo, ele...
Se tivesse cortado a mão dele antes dele ganhar o poder, pô...
É, ela não ia nascer. Porque a alteração genética nele aconteceu depois que ele perdeu as pálpebras. Ele não tem como recuperar um... Que o corpo dele, a mutação dele, entende o corpo dele como aquilo. Eu acho que é justamente por causa disso que ele não morre.
Eu acho que o fator X regenerou o câncer, entendeu? Só que o fator X também não deixa o câncer dele matar ele, entendeu? Então o câncer tá topado, o câncer de pele, né? Dominou completamente o organismo dele e o organismo dele convive com o câncer porque ninguém pode morrer, entendeu?
Sim.
Coisa bizarra. Aí ele é maluco porque ele foi torturado não sei quantos anos aí pela organização. E quando ele fugiu do lugar, ele levou com ele equipamento, né? Então ele tem, por exemplo, um cinto que faz ele teleportar. Ele usa armas, ele tem precisão, agilidade elevado. Mas a parte importante é que ele é maluco. Ele é um ninja pirado que um dia cismou que ia ser um X-Men e ele atrapalha mais que ajuda.
I can't believe it! I'm alive! I'm alive!
E o poder do cara é copiar o poder dos outros.
Mímico.
Não é o mímico não, é o moreno. Que faz parte da geração X. O mímico também, mas o mímico ele ganha características. Por exemplo, o mímico ele tem o poder dos 5 mutantes, dos 5 X-Men originais. Ele tem uma mão de gelo, ele tem as asas do anjo, ele tem a agilidade do fera, os raios óticos do ciclope e a incrível telepatia da telecinesia da Miss Marvel, que na época conseguia levantar uma cadeira morrendo.
Uau.
Pois é. Na verdade, a Jean Grey foi a que mais sofreu assim com a evolução dos poderes. Porque no início, a galera, o Homem de Gelo congelando o míssil, o Fera fazendo, desviando as coisas, o Ciclope explodindo as coisas, e a Miss Marvel se concentrando com todo o poder dela pra levantar uma cadeira e arremessar no cara. Esse era todo o incrível superpoder dela.
Não, mas olha só, a Marvel surgiu em que ano? Os X-Men.
Os X-Men são de 1960 ou 70.
1900 é muito antigo. A maioria dos vilões que devia enfrentar era cara que roubava banco, era contrabandista, era bandido. É bom, nada que uma cadeirada nas costas não resolva, velho. Negócio que neguinho veio pegar.
É de 63.
Rapaz, o primeiro vilão dos X-Men não foi o Magneto, não?
É o Magneto invadindo. É?
Foi?
É o Magneto invadindo um silo nuclear.
Se der uma cadeirada nas costas do Magneto, ele arria.
E se a cadeira for de madeira, ele não pode parar ela.
É, tem que ser de madeira, né?
Agora, se tiver prego nela, aí já ferrou.
Ah, meu irmão. O peso da cadeira mesmo assim não muda, não. Se junto com prego, eu sem prego.
Melhor arma contra o Magneto. Arma que dispara balas de borracha.
É.
Ô, louco.
Mas isso aí.
Bala de pente bom dói pra caramba, né?
Essa definição de poderes, ela é toda voltada e focada pra mutantes, né?
Pra mutantes, lembrando. Aí sim, aí a gente chega no... Falando um pouquinho, acima do beta estão os alfas. Os alfas, ele tem um poder muito grande e normalmente sem um revés, um revés direto, assim, tipo... É a Lince Negra. A Lince Negra não tem... atravessar... Eu acho que ela consegue atravessar até adamantium, que é muito denso. Ela só se ferra depois.
A Fênix, né? Que tem um poder de fazer um estrago muito grande e de ressuscitar.
Não, a Fênix é ômega.
Calma. Você confundiu as bolas aí. Jean Grey não é a entidade Fênix.
Exato, a Jean Grey...
Não, eu tô falando da Fênix. Não
é a Fênix é outra história.
Ah, uma história à parte. Não é mutante. É.
A Fênix, Jean Grey... A Jean Grey, que tem o codinome Fênix... Tem poder telecinésia e telepatia. A entidade Fênix, que é a entidade cósmica, é a que ressuscita. Isso então acontece, não é por causa da Jean Grey.
É, que solta rajada de energia, o diabo a 4. Pronto, aí ó. Outros exemplos de mutante alfa. O Gambit é um mutante alfa, com aquele, o poder de energizar objetos inanimados com força cinética para explodir. É, o professor Xavier, a telepatia dele em termos é alfa, mas é porque ele se contém. Na minha lista aqui tá dizendo Jubileu, eu não acho que Jubileu é mutante alfa nem aqui nem na China. Ela tem o poder de fazer fogos de artifício. O termo original do poder dela são explosões plásmicas.
Exatamente.
Só que a explosão plásmica dela é fagulha. Ela não faz muita coisa além disso. Aí, e assim, quando você tá como mutante alfa, você tem ainda uma habilidade. Você tem uma possibilidade muito grande de subir ainda de nível. Ó. Emma Frost já subiu de nível. A Emma Frost hoje é uma mutante ômega.
Ela upou, né, de level?
Teve uma saga, um escritor aí que fez que acontecesse uma tal de mutação secundária. As pessoas que ganharam outro poder.
Isso foi quem?
Foi aquele, acho que foi Grant Morrison que fez isso.
Ele deu pra Emma Frost o poder de virar diamante.
E na realidade, esse poder de virar diamante dela é uma. Ela fica virtualmente inalcançável por poderes psíquicos, tanto dela quanto de fora.
Olha só, eu tô vendo aqui que o Cable é um mutante alfa.
Não, ele é ômega.
O único poder que ele tem é de
piscar. Ele é alfa. Olhos. Não, mas ele se tornou alfa.
Achei que eu sou o Cable, o olho dele.
O tecnovírus. Que ele não pode usar a telecinesia dele ao nível máximo.
É, porque ele é o mutante mais poderoso do universo Marvel, pô.
Ah, bullshit.
Mas,
na verdade,
mas o Nat é o mais Gray, poderoso.
O Nat Grey, que é a versão dele da Era do Apocalipse, ele é um nível ômega, porque ele não tem um tecnovírus nele, então ele pode usar os poderes ao máximo.
Só e ele é nível ômega porque não existe um nível acima, né?
Exato. Só que ele é tão forte, que o próprio poder dele tá consumindo ele. Aí é o que a gente entra até no nível ômega, que é o considerado, até agora, o nível mais alto. Então, tipo, nego muito poderoso. O Nat Grey, o X-Man, é...
Magneto.
Se bem que Magneto tem, quando ele utiliza os poderes demais, ele acaba precisando de uma recarga.
É, mas depois de você ter mudado a polaridade da Terra, né, pô, isso é...
O Homem de Gelo, que muita gente... Eu também não achava o Homem de Gelo como um mutante nível ômega, mas vendo aqui nas listas da Marvel, ele é um mutante nível ômega.
Eu não tô vendo esses mutantes nível... Ah, tô vendo aqui.
Pronto. Vai, tem o... deixa eu ver aqui. Um que vocês vão rir muito, mas eu acho o cara muito engraçado. O Senhor Imortal. Alguém já leu alguma história com ele?
Sim, não, quem não é.
O Senhor Imortal é um bucha. É um bucha geral. Ele tem um grande poder. Ele não pode ser morto. De nenhuma maneira. Você esmagar ele, ele vai ficar todo esmagado. Depois, com o tempo, ele volta. Ele não pode ser morto. Ele é virtualmente indestrutível.
Esses caras são os mais divertidos de se jogar RPG, cara.
É, pô, e é engraçado que tem uma história solo dele mostrando lá. Lembra de Heroes? Não tem um monte de vídeo da Claire, aquela menina que tem a regeneração do Wolverine, tentando se matar? É a mesma história. É ele tentando encontrar um jeito de se matar. Porque ele não tem super resistência, ele não é mais forte que um humano normal. Ele não é nada. Ele só não pode ser destruído.
Não tem poder nenhum. Cara, o Tenho DC fez um herói mais ou menos parecido com esse agora, que é o Homem da revista Ressurreição. Esqueci a porra do nome do herói. Mas ele tem o poder de ressuscitar. Ele morre diversas vezes e ele sempre ressuscita. E cada vez que ele ressuscita com uma característica nova. Aí, tanto que tem na história, o principal, tá tipo o céu e o inferno tentando pegar a alma dele, porque é uma alma extremamente valiosíssima, porque não morre. Não importa
quanto... É uma boa aquisição.
Quer dizer, morrer ele morre, mas ele ressuscita.
Pronto, aí, ó. Mais mutantes nível ômega. A tempestade é nível ômega, porque ela controla
O clima do planeta.
A Emma Frost também chegou nisso depois de uma saga dos X-Men, a Phoenix and Song. Ela mostrou que o poder dela podia expandir ao nível que ela conseguia suportar até a entidade Fênix no corpo dela. Aí vem os bugadões. Feiticeiro Escarlate e Frank Richards.
Ah, o Feiticeiro Escarlate é tão bugado que gerou uma saga. Só em tudo que ela fez.
A galera precisava resolver um problema e inventou isso. Eu não considero a Feiticeira Escarlate. Não considero, não adianta.
O problema da Feiticeira Escarlate que ela tentou resolver foi... A Marvel tava bugada do tanto de mutante que ela tinha e não tinha o que fazer. Precisava reduzir esse quadro de mutante e disse, bora fazer uma super saga. Que no final das contas, a Feiticeira Escarlate, que o poder dela é mais distorção da realidade. Antes era alterar probabilidades. Depois se tornou modelar a realidade. Ela misturou o poder místico que ela tinha, que ela treinou com a feiticeira de Asgard, né?
Se me engano, é. Agatha. É Agatha alguma coisa, não
ela, lembro. Eu sei que tem uma saga que ela usa até. Ela consegue manipular até os poderes místicos de Asgard, da Terra de Thor. E ela mistura o poder mutante dela de alterar. Que acabou se transformando, alterar a realidade. Com os poderes místicos que ela já possuía, os poderes mágicos. Ficou doidona, porque agora a Feiticeira Escarlate é dito que ela tem uma física muito fraca. Ela é uma pessoa com problemas mentais sérios. Ela ficou com raiva na saga de tudo que gerou a saga Dinastia M. E ela acaba fazendo a dizimação dos mutantes. Ficam só 198 mutantes no mundo. No mundo mapa.
Comida. I can't believe it! I'm alive! I'm alive!
Ow! Slowke, ela era. É aquela ninja que vive aparecendo de perna aberta nos desenhos do Jim Lee. Ela sempre que pode, ela tá dando um chute em alguém com as pernas abertas. E ela era uma mutante. Ela tinha uma telepatia, uma telecinesia abaixo do nível da Jean Grey. E na verdade, ela tinha um complexo de inferioridade com isso. Depois que bombaram ela, transformando numa ninja, e acharam pouco, depois de algumas sagas que teve no universo Marvel, ela voltou extremamente bombada. Ela voltou, ela tá praticamente imune a manipulações psiônicas. Se ela quiser, ela não pode ser detectada por qualquer objeto, seja ele um poder mutante ou um aparelho científico. Ela chegou a um nível que ela pode mudar até a estrutura molecular dela para ficar invisível. Ela, assim, ela tá a um nível extremo agora.
Eu não sei o porquê, mas, assim, alguns anos atrás, quando eu acompanhava muito, assim, essas revistas, ela teve um quebra-pau com o Senhor das Sombras, né?
O Senhor das Sombras, que ela perdeu a telepatia.
Ela usou a telepatia dele pra trancar ele dentro dela, né? No plano psiônico. Tanto que todo mundo perdeu o acesso ao plano psiônico. Deixou ele fechado lá.
Porque ela errou o golpe e deu uma... Porque ela tem uma adaga psíquica, né? Que ela usava pra atordoar o pessoal. Um golpe na cabeça, a pessoa desmaiava. E ela, no plano psiônico, quando ela tava lutando contra o Senhor das Sombras, ela acerta uma rede neural, que era como se fosse a consciência coletiva de todos os telepatas, e ela fez com que todo mundo parasse de acessar o plano psionico por causa desse golpe errado dela. Aí ela usa toda a telepatia dela pra trancar o mestre senhor das sombras.
Acho que é senhor das sombras.
O rei das sombras, tô lendo aqui. Ela tranca o rei das sombras no plano psionico e passa um tempão sem ele, só que tem uma saga envolvendo a Irmandade de Mutantes até, e ela volta com esses poderes, depois de uma enrolada danada lá, ela volta. Ela não tem mais uma adaga psionica, ela tem uma katana, e eu acho que tem uma outra saga até que ela aparece com duas já. E essas adagas, essas katanas estão cortando qualquer coisa agora, tipo metal, aço, o que passar na frente ela consegue destruir.
Você sabe que ela é o personagem mais mexido de todos os tempos, né?
Com certeza.
Porque originalmente ela era japonesa.
Acho que sempre foi dito que ela era japonesa.
Ela tinha um corpo japonês, não? Ela tinha um corpo japonês, inclusive ela tinha outra cor de cabelo, outra fisionomia, ela tinha traço japonês, aconteceu alguma coisa, ela trocou de corpo umas duas ou três vezes, morreu, ressuscitou mais umas duas ou três vezes. Mudou de poder. Inclusive, ela é irmã do Capitão Britânica, se não me engano, né? Eu não lembro o nome dele agora.
Eu não lembro também o nome dele. Eu sei que ela é japonesa britânica. Ela tem essa descendência. O Apocalipse. O Apocalipse da Marvel. Ele é o quê? Ele é Alpha, ele é Ômega. O poder em termo dele é a reestruturação atômica dele, né? Do próprio corpo.
É um
além
porém.
Além da super inteligência.
É um porém. A galera diz que o Apocalipse é o primeiro mutante. É e não é. Porque ele realmente despertou os poderes e tal. Só que ele teve alteração genética a partir de tecnologia vinda do futuro. Então ele é um meio termo. Ele é tecnológico, ele é mutante. Tanto que acho que a última saga que teve dele, quando ele entra no corpo de Ciclope, que Ciclope passa um tempo desaparecido, a galera vê o corpo dele lá, aquele negócio, é um negócio murcho, seco. Ele tá, aquele aspecto dele é uma armadura que mantém ele vivo.
Eu sei que também, na verdade, até falando da família Summers, é isso, né? Na verdade, o Ciclope, ele é considerado nível beta, apesar do raio dele chegar até no alfa. Só que são os filhos do Ciclope que tem esse, que, bom, os descendentes da família Summers que tem essa habilidade acima para chegar ao nível alfa. É tanto que na saga Operação Tolerância Zero, uma das coisas que eles falam é justamente isso, que a mistura do Ciclope com a Jean é que acaba causando mutantes extremamente poderosos, e os dois, em termos, é que tem que ser eliminado o jogo.
I can't believe it! I'm alive! I'm alive!
Eu acho que o mais conhecido, o Superman, né?
Olha, poderes vindo da alienígena é mais o forte da DC. Que quase todos os heróis, ou boa parte deles, que, né, são alienígenas. Olha só, o Superman é alienígena.
Caçador de Marte.
Do esquadrão do Lanterna Verde é alienígena.
Não, mas o Lanterna Verde é um caso à parte, que a gente vai um pouquinho mais pra frente.
Senhor de Marte, o que ele
é. Caçador de Marte.
Caçador de Marte é alienígena. Aí vem um milhão de variações disso aí.
Tem a Liga da Justiça Infantil, né? O Teen Titans, que eu não sei como é que se escreve na DC. E tem o quê? Tem a Estelar, tem a Ravena, aquele mutano, eu não sei que bexiga é.
Eu não sei se ele é mutante. Ele é terráqueo mesmo. Ele é um mutante.
Um mutante mesmo, né?
É.
Mutano é um mutante?
É.
Agora é assim, aí a gente tem dentro de alienígena também duas formas. Por exemplo, o Caçador de Marte, ele tem aqueles poderes lá e tem na Terra, se eu não me engano, certo? Sim. Tem Marte, tem na Terra. O Super-Homem, ele só tem aqueles poderes por causa do Sol Amarelo. Em Krypton, ele não seria super-poderoso.
Então é um herói, entre aspas...
Não. Assim, porque a gente pega pelo nosso universo, né? É tanto que o Super-Homem, de vez em quando, tá viajando para outros planetas. O que é que ele faz? Ele absorve muita energia solar aqui... Ele se fica radiado pelo nosso Sol Amarelo e viaja para outro canto. Acho e olha que já diminuíram muito os poderes dele. Porque no início, quando começaram as histórias do Super-Homem, ele era basicamente só invulnerável à Kryptonita. Qualquer outra coisa não fazia efeito com ele.
Calma, ele era só vulnerável à Kryptonita, né?
Exato, isso. Desculpa. Vulnerável. E depois agora, diminuíram o nível dos poderes dele... Colocaram ele vulnerável à magia também. Na verdade, eu achei isso
então. Ele sempre foi vulnerável à magia.
E eu acho isso um ponto.
Porque não tem muitos personagens mágicos.
Eu acho isso um ponto, na verdade, muito pouco explorado a DC. Certo? Qual é a tua fraqueza? A tua fraqueza é vulnerável à magia. Mas ele quase nunca enfrenta um inimigo que seja mágico.
Você também você não vê tanta magia no universo DC, cara.
Ah, cara, é porque você já viu Constantine?
Já!
Constantine é um
caso. Mas
um
é Vertigo!
Mas a Vertigo é dentro do universo DC.
Mas você não vê. Você não vê Liga da Justiça lidando com nada de Constantine, cara. Porque justamente a área da Vertigo é pra um pessoal mais velho, cara. A DC não é. O Super-Homem não é. O Super-Homem fala fofo.
É uma relação estranha a Vertigo com a DC. Porque eu li o Sandman. O Sandman, ele tem uma hora que ele vai na Liga da Justiça, enfrenta um personagem, um vilão da Liga da Justiça, e o Caçador de Marte que se encontra com ele. Quando ele vê o Sandman, ele olha assim, ei, o que é isso? Não sei o quê.
Em Prelúdios e Noturnos,
o primeiro eu não lembro as sagas.
Mas é o
primeiro livro.
Na verdade, eu estou com ele aqui.
Você tem que ver o seguinte, quando você tá pegando uma revista da Vertigo, você pressupõe que é um universo adulto, né? Que é um adulto, que vai ler, que é um cara mais velho, um cara com a cabeça mais madura. Você pegar um herói qualquer da DC, da Liga da Justiça, jogar no universo Vertigo, você só precisa dar umas pinceladas e ele tá ok. Mas o inverso é mais complicado. Tá ligado?
Olha só,
você colocar um Sandman pra uma aventurazinha daquele do A Liga Sem Limites, do desenho, não vai funcionar, cara. O Sandman não vai funcionar, vai ser outro herói.
Que é o Constantine enfrentando um monstro do pântano. E nessa história, ele interage com o Superman e ele interage com o Batman, tá entendendo?
É justamente isso.
O Superman e o Batman acham o cara escrotaço, porque ele é realmente escroto. Ele não se encaixa nesse negócio de super-herói, de vestir fantasia, nem nada do tipo. Mas ele pertence sim ao mesmo universo. Tá lá, tá entendendo?
Só pra dizer, o nome que o Caçador de Marte chama Sandman é Lord Fuel. Ele também faz, como na verdade o pessoal do Sandman, né? Que é os Imortais, não. Como é o nome do...
Perpétuos.
Os Perpétuos. Ele é dito que é de todo o universo. Ele também fazia parte do folclore. Do folclore, não, né? Folclore remeteria a uma coisa que não existe. Mas pro Caçador de Marte existe.
Das deidades.
Exato. Ele faz parte. E ele encontra assim, mas é um encontro muito rápido.
Eu achei escroto, pô. É o caçador de Marte, eu não lembro quem tá do lado dele. Aí o cara,
o
caçador
de Marte. É o Constantine. É o Constantine. Se eu não me engano, eu acho que é o Constantine que leva ele pro.
Não, ele chega com Constantine. Não é uma história da Liga da Justiça, é uma história da Vertigo, cara. Você não vai ver
o. Ele chega com Constantine, aí o caçador de Marte tá na Liga da Justiça com outra pessoa, eles tem aquela conversa rápida, não sei o que, cara. Aí o Sandman, não, já entendi. Aí ele sai. Quando ele sai, aí o cara vai virar pro caçador de Marte e diz: quem era? Não se perrei, não. Era só um deus antigo lá de Marte. Exato. Aí continua andando bem calmo.
Pois é o Scott Free que leva a Sandman pra encontrar com o caçador de Marte. E é interessante que o caçador de Marte não vê Sandman como um humano. Vê ele como uma cabeça flamejante, gigante. Ele parece o Nevermore de Dota.
É, porque a visão dele, né, é uma deidade lá, né?
Exato, exato. É a sua consciência é quem vai mostrar como é que você enxerga aí.
É, mas olha só, tem uma vista nova agora da DC, que é a Liga da Justiça Sombria. E surge um problema, certo, com mágica, que é uma bruxa que existe antiga, e que os heróis da Liga da Justiça não conseguem dar conta. Eles não têm condições de dar conta de uma situação, um problema mágico. Aí entra o quê? Entra Zatanna, entra Constantine, entra o Desafiador, entra vários outros heróis pra lidar com a situação, que já tem assim, uma intimidade com poderes místicos. Né? Então, a DC tá querendo trazer esses personagens um pouco mais pro mainstream, né? Pra sair um pouco do Vertigo e trazer um pouco pra esse universo mais da DC.
Agora, você falou esse negócio aí, eu não gosto dessa ideia. Eu não também sei se não. Vocês sabem, mas Stan Lee uma vez fez um rebootzinho pra DC, recriou o Super-Homem, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, o Flash. E pra finalizar, pra terminar a cagada, ele reestruturou o Sandman também.
É fogo, velho. Não, também...
Todas as revistas ficaram muito ruins, mas a do Sandman em especial ficou uma grande porcaria. Não serviu de nada. Se Stanley fez alguma cagada durante toda a vida dela, foi essa. Foi a maior de todas.
Ela, boiola.
Chamou o cara de moça porque estragou o herói dele.
É, ó. Isso aí que é um bicho com raiva, né?
Bichinha, você é bichinha!
Pronto, mais alguma alienígena que vocês queiram falar? Porque tem uma, na verdade tem uma pá, né?
Lobo.
Tem o Raio Negro, é da Marvel. É porque eu
Raio sei Negro não é alienígena, não.
Lobo!
O lobo é.
O lobo é, né? O lobo é do caralho, velho.
O lobo é alienígena?
É herói, né?
É alienígena. Ele é um caçador de recompensas.
Que destruiu o planeta dele num dia de tédio.
Vamos ver mais. Sim. Eu acho que artefatos místicos ou tecnológicos, que é o que eu tava discutindo com o Guido, se o anel do Lanterna Verde era um artefato místico tecnológico ou era superciência?
Eu acho que é superciência.
Eu sempre coloquei pra mim que era um artefato místico porque era uma fonte de energia.
Exatamente, é recarregável, né?
Sim, mas veja só, uma pistola laser não é um artefato científico?
É.
Ela não usa um tipo de energia? É a mesma coisa um anel. Tem um receptáculo gigantesco.
Nessa lógica, é realmente.
Tem um receptáculo gigantesco, que é um posto de gasolina deles lá, no planeta. E eles vão lá e abastecem.
É o breguetezinho, né? Que quando liga, carrega.
É, por aí.
Sim, que outros artefatos místicos? Aquele, vocês lembram do
a luva do destino lá do Thanos?
É, não, Thanos, não, é a manopla.
Aí eu acho que é
um artefato místico. Você vai dizer
na verdade é místico porque as pedras são objetos místicos.
É meio termo, né? Seria a fonte de energia completa do Lanterna Verde, seria uma pedra daquela.
É.
Você colocar por esse lado aí, vamos conversar.
Pois é, por isso que eu tô dizendo. Ela fica muito em termo, a superciência, ela tá muito paralela entre os artefatos místicos. O anel do Lanterna Verde tá muito entre o artefato místico e a superciência. É mais ou menos a lógica que eles usam no filme do Thor, por exemplo. Que, na verdade, o que os humanos chamam de ciência, lá eles chamam de... O que eles chamam de magia, e, na verdade, isso é tudo... É uma ciência uma ciência é cósmica, tá ligado?
É que dizem, quando uma ciência é muito avançada, às vezes é confundida com magia, não é isso?
Pois é. Por exemplo, o martelo do Thor, por exemplo. O martelo do Mjolnir. Mjolnir, em termos, ele é um artefato místico. Porque se você pegar ele, você ganha poderes. Se você for nobre o suficiente como o Thor, aí você tem os direitos de usar o poder do Thor. Então ele é um artefato místico pra mim, tanto quanto é a joia de Sitohak. Doutor Destino da Marvel, eu considero ele poderes místicos.
É misto. Ele usa os dois.
É, a gente tem que saber diferenciar bem o que é poder mágico e o que é poder místico. Poder místico é todo aquele que vai usar encantamentos, forças sobrenaturais. E o poder mágico é um poder que como eu chamo, vem do mana, né? Da sua energia pessoal para você
conseguir. O Doutor Destino é místico.
É, o Doutor Destino é místico. É o maior mago do universo Marvel.
Pô, não, o mago não é mágico.
É porque Doutor Estranho, calma aí, né? Calma.
Ah, é, Doutor Estranho, eu tô misturando tudo.
Muita calma nessa hora, hein? É muito doutor aí pra você ver.
Olha, calma. Eu vou falar com o Sheldon. As universidades deveriam começar a repensar pra quem elas dão doutorado. Doutor Octopus, Doutor Destino. Todo vilão da Marvel tem PhD, pô.
PhD em quê, né? Em vilania.
Ah, mas o Doutor Destino é um dos maiores gênios, se não for o maior gênio da Marvel.
Eu pra mim, eu sempre acho que ele empata com o Reed Richards.
Sim, em termos técnicos, sim. Mas em termos de criatividade, o Doutor Destino tá sempre 2-3 passos na frente do
Senhor Fantástico. Ah, assim, depende muito. É porque depende de como você vai classificar criações. Porque de vez em quando... É porque... Se você parar pra pensar, é como você disse, em termos de criatividade, em proatividade, o Doutor Destino é bem mais na frente. Mas em compensação, o Senhor Fantástico, ele sempre ele consegue construir uma máquina pra anular aquela máquina que o Doutor Destino criou. É sempre assim. Toda a história, o Doutor Destino, sei lá, criou uma máquina pra fazer as marés subirem. O Senhor Fantástico vai criar uma máquina que faz com que as marés não subam, tá ligado? Eles têm uma reação muito de proatividade e pós-atividade.
É, porque o Senhor Fantástico passa o tempo todo trabalhando, pesquisando. O Doutor Destino, ele tem que nivelar o nível de poderes dele, do Quarteto Fantástico, tem naturalmente, entre aspas, né? Foi ganho. E ele, que é um ser humano normal, que ele tenta usar aquela armadura. E depois ele tem que se equiparar tecnologicamente. Aí é que vem a criatividade, né?
E aí que também entra até uma das últimas formas que a gente está falando aqui, que é a superciência. O Doutor Destino, apesar de ter poderes místicos, ele também está muito envolvido com a superciência. Tudo, a armadura dele é superciência, é como a armadura do Homem de Ferro é superciência. O Batman, eu considero um herói que tem, assim, lógico que o principal poder do Batman é o dinheiro.
Dinheiro e a inteligência. O Batman é inteligente. É o maior detetive do mundo, né?
Exato. Mas assim, ele é o maior detetive do mundo quando ele tá com a Liga da Justiça, que a Liga da Justiça é burra.
É? Isso é um aspa que eu quero fazer pra vocês.
O Batman é o seguinte: não é que ele seja super inteligente, mas ele consegue realçar a burrice alheia. Né? O cara fica do lado do cara que tá do lado do Batman é sempre um tapado.
Eu quero colocar agora aqui, já que vocês botaram esse assunto,
tá ligado?
Né?
Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, de coração, vai criar polêmica, mas eu não gosto do Batman. Pra mim, o Batman não faz parte da
Liga. Meu Deus!
Eita! Mamilos, meu irmão.
Mamilos são muito polêmicos. Mamilos!
Mamilos?
Como assim você não faz parte? Não faz parte, sinto muito.
Velho? O Batman é foda?
O Batman é foda, mas ele não é um herói de Liga da Justiça, pô. Se ele fosse readaptado e colocado no universo de Vértigo, mais próximo a um Sandman, um Constantine, ele ia ser um herói muito mais foda.
Era Vértigo, né? Seria muito foda mesmo. O problema é que Batman, ele é muito puritano. Com aquele negócio de eu não vou matar ninguém. Tá entendendo?
Mas aí entra
você outro. Você pega o Constantine, que é o maior escroto do universo Vértigo.
Tá, isso teria uma química muito mais interessante do que ele, um velhos humano, dando bronca num cara que consegue levar um navio cargueiro com a mão só.
É, porque na verdade, se você parar pra pensar nos arquivos do Batman, não é que ele tem contra a Liga da Justiça. Mas todo. É por isso que que faz a diferenciação de lutar contra o Batman. Lutar com ou sem preparação. Qualquer herói ali da Liga da Justiça ou qualquer vilão, se for enfrentar o Batman assim de cara, o Batman não tem chance de vencer, não. Agora, o que acontece é que sempre dão espaço pro Batman fugir e fazer um plano.
A partir do momento que ele fez. Se um dia qualquer o Superman for pra órbita da Terra achar o Batman e descer um raio de calor lá de cima, o Batman tá fudido.
O Batman se fudeu.
É isso que eu tô dizendo, tá ligado? É interessante, ele é necessário na Liga de Justiça, em certos aspectos sim. Mas ele não é um herói que pode estar combatendo ao lado da Liga da Justiça, pô.
Ele é um herói...
Eu acho que não, cara.
Não, é porque assim...
Combatendo, combate.
De combate físico, o Batman não deveria tentar lutar contra nenhum dos inimigos da Liga da Justiça. Excetuando, assim, os vilões dele que aparecem de vez em quando na Liga da Justiça. Mas, você parar pra pensar... Qualquer cara super poderoso, uma porrada matava o Batman.
Exatamente, pô. Como é que ele enfrenta Salomão Grande, pô?
Não, eu acho que...
Ele enfrenta Salomão Grande no game, velho, no Batman Arkham City.
Sim, o Salomão Grande tem quase a mesma força do Super-Homem, pô. Isso é, com um tapa... Aquele o golpe famoso do Hulk, ele bate palma e cria uma onda sonora.
Ah, o headphone lá, esqueci.
É, acabou-se, pô. Ele tinha derrubado o Batman, mosca. Pô. Só precisava fazer isso uma vez.
Mata a mosca.
É. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Ele tem um personagem foda que é o Coringa, o Espantalho, o Charada. Ele tem um universo próprio.
Os personagens do Batman são tudo voltados pra questão psicológica. O Batman é um personagem muito psicológico, na verdade, né? Cheio de traumas, cheio de problemas. É, e esses problemas perseguem ele até, né?
É, mas aí é que entra. Se você parar pra pensar, o Batman é tão foda, mas ele apanha pro Coringa de vez em quando. Ele não é um super ninja, ele não devia nem deixar o Coringa tocar nele. Em termos físicos, o Batman tá assim, acima do nível humano. Ele pode. Se você parar até pra pensar, ele é um super ninja, tá ligado? Agora sim, contra humanos, bota 20 caras contra o Batman ganha.
É um super ninja tecnológico, né?
Exato. E ele tem aparelhos pra isso suficiente. Agora, se você for parar pra pensar que ele vai enfrentar um cara que tem um super poder, ele não ia conseguir vencer o cara nunca. Aí é que entra aquela coisa, o Batman também é a ligação da Liga da Justiça com a humanidade. Porque você pode ver que na Liga da Justiça ele usa muito de ciência, tá ligado? É ciência e dedução lógica. Coisa que normalmente o cara é super forte. Se o cara é super forte, eu tenho que destruir aquele negócio. Ele não vai pensar, não, eu vou bater aqui porque aqui vai causar um dano maior, a estrutura vai cair. Não, ele vai ficar batendo lá até o negócio cair. E o Batman não. O Batman, se fosse um negócio desse, ele não ia ficar dando murro a esmo. Ele ia botar a bomba no cantinho certo, ia sair e explodir tudo. A função do Batman na Liga da Justiça é na verdade, criar o raciocínio lógico.
I can't believe it! I'm alive! I'm alive!
Eu tô falando daquele cara azul que aparece
no... Dr. Manhattan.
Dr. Manhattan.
Uma pedra, duas pedras dele tem o mesmo poder que o Dr. Manhattan, pô. Que é a realidade...
Pera. O que é o poder do Dr. Manhattan, então?
O poder cósmico, de alteração, né? Moleque lá, velho.
E alteração do corpo.
Não,
átomo, na verdade, não é do corpo.
O átomo, né? Da matéria, pronto. As duas matérias, duas pedras da...
Não, mas assim, não. Ele tem a superciência porque o poder dele dá ele um conhecimento bizonho, gigantesco. Mas assim...
Onisciência.
Na verdade, o poder do Dr. Manhattan, ele começa como um acidente científico.
É, começa como um acidente científico. Isso é verdade.
E dá a ele a iluminação suficiente pra reestruturação molecular e ultra... Na verdade, eu acho que não é nem super inteligência. É ultra inteligência. E percepção completa, né? De tudo que acontece com ele e ao redor dele.
Na verdade, a percepção dele se expande tanto que a vida humana se torna mundano pra ele. Tão mundano que ele perde o interesse. É. Ele deixa de ser uma figura humana pra se tornar um ser superior, né? Pra assim dizer, quase uma divindade. Porque ele é praticamente virtualmente indestrutível. Ele nasceu da destruição dele, na verdade. E o primeiro feito dele foi conseguir se reconstruir molecularmente.
É verdade.
Aí, pô, acabou-se. Como é que vai derrotar um cara desse? Derrota.
Mas você, o que eu tô dizendo é que você errou em dizer que não existe nada em comparado a ele na Marvel e na DC. Esse é meu ponto.
Não, tô dizendo heróis fora da Marvel e da DC. Eu falei.
Que possa derrotar de verdade. No universo de quadrinhos gerais, eu acho que não tem ninguém que possa vencer o Dr. Manhattan, não, velho.
Tem. A Marvel tem.
Tem, porque ele tem
o Tribunal Vivo. tem o finito, tem a eternidade.
Ele tem uma mente vulnerável, são ainda, aspectos, cara. Pô. Você pode atacar a mente dele.
São aspectos.
Tá, é uma verdade.
O problema é que o Dr. Manhattan, ele é um herói fuderoso no mundo de humanos normais, tá ligado? O que torna a parada...
Aí é um porém, tá ligado? É um todo,
mas,
né?
Sabe, não, mas aquele o Ozzy, se você der tempo suficiente, ele consegue bolar ainda coisas mais eficazes do que desintegrar o cara.
Não, eu vou prometer aqui, a gente vai fazer um podcast sobre confrontos, tá ligado? Confrontos aleatórios, tá ligado? A gente vai pegar dois caras, vai botar eles pra se confrontar e um defendendo o outro.
O motoqueiro ganha.
Pra ver quem é que ganha. Exato, pra ver quem é que ganha.
I can't believe it! I'm alive! I'm alive!
Dos poderes mais fortes que vocês acham?
Olha, o poder mais foda que eu acho, e é um dos mais fortes, é o poder daquele cara de Preach, que é a voz de Deus.
Poder de quem?
Cara, aquele poder...
Explica, tem que explicar pro ouvinte.
Certo, Preach é uma série que tem, certo, de quadrinhos, não sei se é da Vertigo, acredito que seja, certo, que o cara, ele ganha o poder da voz de Deus. Então, o que ele fala, o cara é obrigado a fazer. Então, por exemplo, o cara faz, ó, fica aí...
É como se fosse uma indução telepática.
Não, é mais forte que isso.
É mais forte que telepática, tá ligado?
É a vontade de Deus, realmente. Você faz coisas, inclusive, que você não faria normalmente, tá ligado? Anatomicamente dizendo.
Ui!
Puta, é o cara que sempre usa o poder da voz de Deus pra mandar o cara se... Manda o poder da voz de Deus pra mandar o cara se fuder. Uhum. Tá sendo... Tá o cara na maca e o médico pensa, meu Deus, mas como é que o pênis dele foi parar nesse lugar aí? Como é que ele conseguiu fazer isso?
Qual é a origem desse poder?
Deus.
De Deus.
Foi Deus que deu pro cara?
Não. É porque... Vamos alongar um pouquinho, né? Em Preacher, os deuses, no caso, tem anjos e demônios. Os anjos e demônios não podem procriar, porque existe a possibilidade de que nessa procriação surja algo similar a Deus. Aí isso é o que acontece. Um anjo se apaixonando por um demônio, há essa cópula. Os dois têm um filho. Quando o filho nasce tipo dentro de um ovo de energia, alguma coisa do tipo. E ele acaba caindo nesse cara, no Preacher. Aí enquanto ele tá lá incubando, ele tá dentro do cara.
Ele tomou uma ovada e ganhou superpoderes.
É.
Porra, que
isso, porra, gente... inveja, Homem-Aranha.
Aí ele... Não, é justamente isso. Aí o poder caiu, ele recebeu essa entidade, tá ligado? Enquanto ela tá lá se incubando, tá ganhando força pra nascer realmente, ele tem o que seria o poder máximo, que é a palavra de Deus. Tudo que ele fala, acontece.
Ele é a mãe de Deus. Aí ele manda em todo mundo, tá ligado? Porque é a patroa. Pode crer.
Tudo que ele fala acontece. Tem uma hora que ele olha pra alguém e diz, morra, o cara morre.
É um ventru.
Pega fogo. Claro, é...
É uma mistura de todos os poderes, tá ligado?
Então ele chega, tem um momento que ele chega na revista, chega no cara e faz, olha, você vai ficar aí nessa praia e só vai sair quando você contar 1000 grãos de areia. Aí o cara só aparece meses depois, com a barriga grande, todo desdentado, maluco, porque ele só conseguiu contar depois de muito tempo, 1000 grãos de areia.
É um poder interessante.
É um poder absurdo, na verdade. Ravel, tem algum dos poderes que você acha mais forte?
Eu acho que, do ponto de vista ateísta, ser Deus é um negócio bizarro o suficiente. Tá ligado? Foda-se, o cara é Deus, vai tomar no cu.
Já eu entro pelo lado assim que eu acompanho mais a Marvel, tem um poder mais massa que eu acho, que é o de Reed Richards do universo Ultimate. Ele já é um gênio em si, e como o corpo dele estica, ele consegue esticar também os neurônios. Então ele multiplica a genialidade dele várias vezes. E como no universo Marvel você pode criar aparelhos pra inclusive matar deuses, então...
Não, eu acho que
isso é mais foda.
Eu acho que...
Esticar os neurônios.
Eu acho que...
Esticar os neurônios, multiplicar
os neurônios. Deus, olha pra ele assim, mas bem, tu não existe. Tá ligado? Aí... Fudeu.
Mas é que tá, na Vertigo é desse jeito, na Marvel não. Os deuses têm entidade e têm forças distintas, é isso que eu tô dizendo.
Beleza,
né?
Man. Eu sou ateu, no meu mundo o poder de Deus nem existe.
Não, gente, mas não faria nada contigo.
O que eu acho foda é justamente isso. O cara que você já pode fazer qualquer coisa com a genialidade comum, assim, entre aspas, né? Comum deles. E você consegue multiplicar sua inteligência 2, 3, 4 vezes, pô?
Eu acho um poder muito escroto, o poder do motoqueiro fantasma. Eu acho que você ser tecnicamente indestrutível, você perseguir o cara até os confins pra pegar o que ele tá caçando, e você ainda poder queimar a alma do cara, obviamente se o cara for culpado, né? Se o cara não for culpado, o motoqueiro, poder de dano dele, né? Mas se o cara for culpado, o cara tá fudido na mão do motoqueiro.
I can't believe it! I'm alive! I'm alive!
sem putaria nenhuma. Com dinheiro.
Não, poder do dinheiro com muita putaria, por favor.
Porque você consegue emular basicamente qualquer poder. É isso que Lex Luthor basicamente usa, tá ligado? Ele não tem super força, ele não tem nada, mas ele consegue, com o poder do dinheiro dele, transformar isso em algo foda. E se for pra pensar assim, em poder estilo Marvel, em poder mutante, cara, eu fico muito na dúvida entre super força e telepatia, tá ligado? São dois poderes que são extremamente apelões se você for realmente foda no universo Marvel.
Não é, mas você tendo dinheiro, você faz um elmo daquele do Magneto e...
Não, mas aí você não consegue acessar. É o que eu tô dizendo.
Acessar assim, o quê?
A telepatia mesmo, tá ligado? Não é nem pra se defender. É pra tudo, tá ligado? Que usa nesse da indução da palavra de Deus que... do que o Catabroque tá dizendo, tá ligado? É, manipulação, você poder mudar o que é que o cara tá pensando de... muitas vezes acontece, né, quando os X-Men estão invadindo algum canto, que a Jean Grey vai lá e faz o cara enxergar outra coisa completamente diferente.
O professor Xavier usa o poder dele pra criar uma equipe de mutantes.
Pois é uma verdade, e ficar careca.
I can't believe it! I'm alive! I'm alive!
Então, pessoal, a gente vai terminando por aqui. Ravel, últimas palavras.
Tô pensando, peraí.
Tá certo. Eu vou te pular então. Guido, muito obrigado aí por ter vindo, velho.
Valeu aí vocês. Tuas ordens sempre aí.
Eu pensei que ele ia falar.
Lagado, viu?
Né?
Catabox?
Né?
Falou vocês.
Ravel não disse nada. Falou, pessoal. Um abraço.
Cheiro, né?